Bom dia! Mais uma vez estamos nos reunindo de forma virtual, mas graças a Deus nós temos a tecnologia que nos permite nos encontrarmos todas as semanas, aprendendo um pouco mais da palavra, gerando mais comunhão entre nós. Enfim, é um privilégio nosso poder desfrutar dessa tecnologia. Não é igual ao presencial, já já. Mais cedo ou mais tarde nós voltaremos a nos reunir presencialmente, mas até lá Deus tem suprido todas as nossas carências com essa tecnologia, não é verdade? E hoje é um dia especial, hoje é dia dos pais, então parabéns, papais, que Deus abençoe ricamente a vida de vocês, que seja cada vez maior na vida de cada um de vocês a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que bom que você está aqui hoje. Fico feliz de poder me encontrar com você e eu gostaria de começar orando para que Deus abençoasse o nosso encontro e que a palavra dele caísse no nosso coração e a nossa adoração caísse no coração dele. Então vamos orar agora juntos? Fecha os teus olhos, abaixa a tua cabeça. Querido Deus, obrigado porque a gente pode comemorar hoje o Dia dos Pais. A gente tem um modelo de pai, que é o Senhor mesmo, que podemos seguir, que podemos aprender e ainda assim podemos ser transformados pelo Senhor, a tua imagem e semelhança, nos tornando os pais como o Senhor é. Obrigado por esse privilégio. Abençoa os pais que estão assistindo essa mensagem, protege-os, cuida, dê sabedoria, esperança, discernimento, que o amor seja renovado, enfim, que o Senhor brilhe da tua luz cada vez mais na vida deles, que sejam homens que estão fazendo a diferença dentro dos lares, dos empregos, da igreja, enfim, que sejam pessoas que brilhem a tua luz também, Pai. Abençoa essa manhã, que a gente aprenda com a tua palavra, que a gente te adore através da música e que seja um encontro bem gostoso do Pai com os filhos. E é em nome do Senhor Jesus que eu oro. Amém. Vamos adorar?
Feliz Dia dos Pais a todos os pais da Iba Viva. Quero convidar todo mundo aqui que está com a gente a cantar hoje com todos nós. Vamos adorar a Deus. Convido você que está na sua casa. Vamos lá, vamos cantar junto. Quem nos liberta da escuridão? Quem tem a força do amor eterno? Maravilhoso. Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Através da cruz, vejo com tua graça, vejo com teu olhar, caminhando e sou na luz, caminhando em maravilhas, só tu podes transformar o deserto em maravilhas. Cante assim, vejo através do amor, vejo o mundo livre, vejo como Jesus, maravilhoso é o teu amor. Vejo com teu olhar, te seguirei sem medo. Vejo com teu olhar, disso não me envergonho. Vejo como Jesus, caminhando estou na luz. Vejo o mundo em luz, vejo em maravilhas. Vejo o mundo em cor, brilhando nova vida. Vejo com teu olhar, caminhando estou na luz. Vejo através da cruz, vejo com tua graça, vejo com teu olhar, caminhando estou na luz, caminhando em maravilhas, só tu podes transformar o deserto em maravilha. Cante assim, vejo através do amor, vejo o mundo livre, vejo como Jesus, maravilhoso é o teu amor.
Oi pessoal, hoje é um culto especial, um culto em família. E como todo culto em família, a gente vai cantar juntos uma música também com as crianças. Então hoje especialmente, eu quero te convidar a levantar do sofá, tirar aí o pó do seu joelho e cantar, dançar, gritar com a gente. Vamos lá? Eu sei que você gosta de ficar na internet só ouvindo, contemplando, mas hoje vamos participar, vamos cantar com a gente, vamos lá? Eu vou perguntar e vocês respondem, vamos lá? Se eu tô sentado, se eu tô de pé, se eu tô andando, se eu tô parado, batendo palmas, sem parar, agora todo mundo vai gritar! Se eu tô sentado, se eu tô de pé, se eu tô andando, se eu tô parado, batendo palmas, sem parar, agora todo mundo vai parar. Por onde eu andar, meu Deus estará, sempre a me guiar, eu sei. Agora eu vou cantar, as mãos vou levantar, dizendo Jesus Cristo é rei. Por onde eu andar, meu Deus estará, sempre a me guiar, eu sei. Agora eu vou cantar, as mãos vou levantar, dizendo Jesus Cristo é rei. Se eu tô sentado, se eu tô de pé, se eu tô andando, se eu tô parado, batendo palmas, sem parar, agora todo mundo vai gritar. Se eu tô sentado, se eu tô de pé, se eu tô andando, se eu tô parado, batendo palmas, sem parar, agora todo mundo vai parar. Eu não vou desanimar, antes vou me levantar. Forte sou com meu Senhor, que me deu seu amor. Eu não vou desanimar, antes vou me levantar. Forte sou com meu Senhor, que me deu seu amor. Eu não vou desanimar, antes vou me levantar. Forte sou com meu Senhor, que me deu. Se eu tô sentado, se eu tô de pé, se eu tô andando, se eu tô parado, batendo palmas, sem parar, Agora todo mundo vai gritar. Se eu tô sentado, se eu tô de pé, se eu tô andando, se eu tô parado, batendo palmas sem parar. Agora todo mundo vai parar.
A humanidade a esperar, até que dos céus vieste com perdão em teu olhar, para cumprir as escrituras, uma virgem concebeu. Vieste de um trono de glória, a manjedoura nasceu.
Nasceu com o Espírito a queimar. Oi, pai! Feliz Dia dos Pais!
Muito obrigada por tudo que você faz pela gente, muito obrigada por todo o esforço e dedicação e principalmente por sempre ter estado presente nas nossas vidas. E um obrigado especial por, nessa quarentena, ter feito companhia pra mim na bike enquanto eu treinava.
Obrigada por me ajudar em mate e cozinhar sempre comigo.
E obrigada porque você tem passado conhecimento pra gente sendo amigo.
A gente te ama. Um beijo.
Oi, pai. Primeiramente, a gente queria agradecer por tudo que você fez e faz até hoje por mim e pela Lani. A gente queria agradecer por você estar sempre direcionando a gente pro caminho certo a seguir e por estar todos os dias se dedicando e batalhando pra sempre nos dar o melhor.
Muito obrigada, pai, por todos esses anos de cuidado e de dedicação à nossa família. Você é um exemplo de homem pra nós duas e a gente te ama muito.
Beijo.
Oi, pai. Eu te amo. Feliz Dia dos Pais.
Oi, pai. Feliz Dia dos Pais. É a melhor coisa do mundo. Eu gosto muito que você brinque comigo. Beijo. Te amo.
Oi, pai. Feliz Dia dos Pais. Muito obrigada quando você me ajuda. Beijo. Te amo.
Oi, pai. Feliz Dia dos Pais. Muito obrigada aqueles momentos que você passeia com a gente. Você é o melhor pai do mundo. Te amo.
Feliz dia pra você e pros pais.
Feliz Dia dos Pais.
Oi, pai. Feliz Dia dos Pais. Eu te amo. Você é muito lindo.
Oi, pai. Feliz Dia dos Pais. Eu te amo. Beijo, tchau, te amo.
Pai, você é especial pra mim.
Pai, eu te amo.
Pai, tudo bem com você? Feliz Dia dos Pais, te amo.
Papai, te amo.
Oh, pai, eu acho que eu quero brincar um pouquinho com você. Eu também gosto de jogar vídeo.
E eu gosto que você fica feliz com a gente. E eu gosto de você, eu te amo.
Feliz Dia dos Pais!
Feliz Dia dos Pais, papai. Eu amo você, você é o melhor pai do mundo.
Feliz Dia dos Pais!
Feliz Dia dos Pais! Eu espero que você possa aproveitar muito ou tenha aproveitado muito. Não sei se você está vendo o culto de manhã ou de noite, mas tenho certeza que você vai passar um momento muito especial com seu pai. Eu com certeza vou, porque eu sou muito grata por tudo que ele faz por mim e eu amo muito ele.
Você também pode presentear seu pai. Não precisa ser uma coisa muito grande, pode ser apenas uma carta. Eu sei que ele vai ficar muito grato com você. Eu gosto muito do meu pai, principalmente quando ele vai me levar a jogar bola, quando ele fica conversando comigo. Eu amo muito ele. Tchau.
Tchau.
Feliz Dia dos Pais. Eu amo muito você, você é o melhor pai que eu já tive na vida. Você é muito carinhoso, você é muito legal e faz um monte de coisa divertida pra gente. Eu gosto muito de você e você é tipo o melhor pai do mundo que eu já vi. Você é um super homem pra mim.
Hoje é o Dia dos Pais. Você é o melhor pai do mundo. Você faz muita coisa legal pra gente. Tchau.
Bom dia, papai. I love you. Te amo. Feliz Dia dos Pais. Tchau.
Aê, Decão! Feliz Dia dos Pais pra você, hein? Acho que em nome da igreja aqui a gente vem homenagear você nesse vídeo. A gente aqui é seu filho de sangue, a gente ama muito você. Muito obrigado por todo o serviço que você fez na igreja e obrigado pelo paizão que você é. Pra mim, pro Fezão especialmente, né, que convive com você aqui. Mas acho que pra igreja aí você tem vários filhos que também desejam um feliz Dia dos Pais pra você. Amo muito você, provavelmente sou o filho mais teimoso, mas te amo muito.
Aí, pai, feliz Dia dos Pais. Sem sombra de dúvidas, você é a minha maior inspiração. Espero que esteja curtindo aí o dia com a gente. E muito obrigado por todo o trabalho que você fez na igreja. Te amo.
Popinho também, pai. Beijão!
Hoje é dia dos pais e eu quero pensar num conselho ou conselhos que um pai deu a um filho. Na verdade, não foi um pai biológico, mas é alguém que adotou um jovem como seu filho e transformou a vida desse jovem, que transformou a nossa vida. Então, eu quero olhar para o que Paulo fala para Timóteo no capítulo 2, do verso 8, da sua primeira carta, ou seja, 1 Timóteo 2:8, e entender o que eu e você podemos aprender do que é ser um homem de Deus, mesmo no meio deste mundo tão conturbado que a gente tem vivido, num momento de tragédia como a gente tem vivido. O texto de Paulo diz o seguinte: quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem discussões. Paulo, quando escreve essa carta, ele escreve já no fim da sua vida. Ele tinha acabado as viagens missionárias, esta carta em específico, ele estava terminando a sua última viagem missionária. E as três últimas cartas, que inclui esta, depois ele escreve também uma carta a Tito e depois escreve mais uma carta a Timóteo. Ou seja, 1 Timóteo, Tito e depois 2 Timóteo são as três últimas cartas que Paulo escreve. Isso é importante a gente entender, porque ele não está escrevendo as cartas no início da sua jornada, das suas viagens missionárias, com aquele sangue nos olhos de implantar igrejas em qualquer lugar que ele apareça, que ele esteja, em formatar, fundar, criar, estabelecer igrejas. É no fim da vida dele, quando as marcas, as cicatrizes dessa vida de implantação de igreja já acabou, ele então escreve três cartas a dois jovens pastores, Timóteo e Tito. Timóteo é interessante porque ele é nascido em Listra, uma pequena cidade da Ásia Menor. Ele é filho de um grego, que a gente não sabe nada a respeito do pai dele, a não ser que era pai de Timóteo e era grego. Mas ele era filho de Eunice e neto de Lóide, duas mulheres muito comprometidas com Deus, fé firme e fundamentada na palavra, a tal ponto que o próprio Paulo chega para Timóteo e diz: olha, a mesma fé que eu vi em sua mãe Eunice e em a sua avó Lóide, eu vejo em você. Paulo se torna líder da igreja cristã e Timóteo o acompanha. Timóteo o acompanhou em algumas viagens missionárias. Em outros momentos, Paulo os designou a estar em algumas cidades representando na autoridade do próprio apóstolo, como se Timóteo fosse Paulo. Foi assim em Corinto, foi assim em Filipos, foi assim em Tessalônica. Ou seja, Timóteo representava Paulo nestes lugares. A forma de liderar de Paulo era bastante específica, era interessantíssima. Ele trazia os líderes para dentro da sua vida e não simplesmente fazia ali uma descrição de cargos e definia as tarefas, um planejamento estratégico, o que você tem que fazer e ponto. Estas são os seus alvos, os seus objetivos, as metas que a gente tem que você vai ter que cumprir. Aqui estão os indicadores para estar avaliando se você está cumprindo isso ou não. O que Paulo fez foi muito contrário como líder, foi bem diferente como líder. Ele trouxe Timóteo para dentro da vida dele, trouxe Timóteo para dentro do coração dele, trouxe Timóteo para acompanhá-lo no dia a dia. Paulo dizia a Timóteo: tu tem seguido de perto, você tem seguido de perto, você me conhece bem, como eu penso, no que eu creio, como eu enfrentei as aflições, as tragédias, as catástrofes da vida. Você tem seguido de perto como eu amo o próximo, como eu amo a Deus, como eu amo a você, Timóteo. Ele trouxe para perto, para próximo, para dentro da sua própria vida. E nessa relação com Timóteo, é interessante que ele apresenta Timóteo de forma bem específica. Ele abre a carta de 1 Timóteo dizendo: Timóteo, você é um verdadeiro filho na fé. Na segunda carta de Coríntios, ele diz que ele é um filho amado e fiel. E na segunda carta de Timóteo, Paulo fala em relação a Timóteo, dizendo: você é como um filho que se posiciona ao lado do pai no árduo trabalho pelo evangelho. Paulo traz Timóteo para si e não se coloca numa posição de pastor e ovelha, ou de chefe e funcionário, de, seja lá, de autoridade para submisso. Ele traz como pai e filho. Ele escreve uma carta no fim da sua vida para aquele que ele considera o seu filho. E é interessante que ele vai orientar os filhos, dando conselhos da sabedoria de vida, da experiência de vida, dizendo, olha, se você tem que viver a sua vida, se você tem que pagar um preço na sua vida, pague por isso, viva dessa forma, sujeite-se a isso, cumpra esta tarefa. Ele não está preocupado com outra coisa, a não ser o pai orientando, dando conselhos para o seu filho. Portanto, a carta de Timóteo, nós podemos ver conselhos de um pai para um filho, encharcado de conselhos de um pai para um filho. Este texto em especial, esta carta em especial, ela é interessante porque Paulo tinha uma preocupação. Ele está dizendo, escuta, eu estou te colocando em Éfeso aí, não é para você ser pastor dessa comunidade, você está indo na minha autoridade, na autoridade dos apóstolos, você me representa aí. E você tem uma tarefa muito importante, a preservação do que Paulo chama da sã doutrina, da verdade, da palavra de Deus sendo vivida, cumprida e pregada de forma absoluta, sem máscaras ou sem relativizações em relação à palavra, que ela seja a sã doutrina, aquilo que é sadio e que transforma o homem. Isso é importante de pensar, porque Paulo, ele estava combatendo e, na verdade, ele estava dando os conselhos para Timóteo, dizendo a sã doutrina é que transforma, a sã doutrina é que modifica as pessoas, a sã doutrina é a resposta de Deus para a vida do homem, portanto, você tem que preservá-la, você tem que cuidar, porque ela é a verdade. E tem um problema. Tem homens que estão surgindo no meio de vocês, são homens que estão no nosso meio, mas nunca foram do nosso meio, que estão pregando verdades contrárias à verdade absoluta de Deus. Estão relativizando a palavra de Deus, estão manchando a sã doutrina, e você vai ter que se opor a estes homens. Você vai ter que confrontá-los, você vai ter que enfrentá-los, porque nós temos um inimigo iminente à nossa frente, que pode vir a destruir uma igreja, que são aqueles que pregam não a palavra sadia de Deus, mas máscaras ou partes, camuflagens de mentiras embutidas dentro da palavra. Então, o conselho de Paulo para Timóteo é: você vai ter que viver pela palavra, você vai ter que defender a palavra, você vai ter que proteger a palavra. E aí, num desses movimentos todos, Paulo, já velho, falando para o jovem Timóteo, ele traz um alerta importante aos homens daquela igreja. Ele diz, Timóteo, você vai ter que dizer algo duro e sério para os homens daquela igreja. Ele diz, quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira, e sem discussões. Quando Paulo começa dizendo, quero, pois, ele não está dando uma sugestão, seria bom, bacana, olha, é saudável, é quase que um decreto real. Tem que ser assim. É obrigatório, é mandatório. Eu estou dizendo que será assim, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem discussões. Vamos ver o que Paulo fala, de fato, que tem que ser as marcas de um homem de Deus, seja ele o pai, o chefe de casa, o líder de um PG, um funcionário de uma empresa, de uma estatal. Como é que um homem de Deus tem que se posicionar de fato? Conselhos de um pai para o filho. Primeiro movimento do texto é, quero que os homens orem em todo o lugar. Ou seja, Paulo está dizendo, eu não quero esses homens falando muito para o povo, mas eu quero que esses homens falem muito para Deus. Porque a oração é uma conversa com Deus. A oração é gastar tempo, palavras, vocabulário, discursos com aquele que de fato pode transformar ou modificar qualquer situação. Que os homens de Deus entendam isso, coloquem na cabeça de que a relação deles primariamente é com o próprio Deus. E eles precisam ter essa ligação. Caleb falou muito a respeito da oração na semana passada. O texto de Pedro diz que porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, mas os seus ouvidos estão atentos às suas orações. Significa que um homem de Deus tem os olhos de Deus voltados para eles e os ouvidos de Deus inclinados para aquilo que ele está pedindo. Paulo nos ensina que a ansiedade se cura com oração. Agora, em relação à oração, um dos textos que eu mais gosto é do final da Bíblia, de Apocalipse 5, quando João tem uma visão e ele vê Deus sentado num trono. E quando ele está falando de Deus sentado num trono, ele está relacionando Deus como um Deus soberano, aquele que é o soberano sobre todo o universo. Esse Deus no trono, soberano sobre todo o universo, tem em suas mãos um livro. O livro que contém a salvação, quem são os salvos de fato. E João, enxergando essa visão toda, ele diz: mas não se encontrou naquele ambiente, naquela sala, ninguém que fosse digno para abrir aquele livro, pegar das mãos de Deus, o soberano, e abrir aquele livro. E disse que porque não tinha ninguém capaz de abrir aquele livro, João começou a chorar demais. Uma das pessoas que estava naquela sala toca no ombro de João e diz: não chora, porque o leão da tribo de Judá, ele venceu e ele pode abrir este livro. E diz que João levanta os olhos e vê alguém como um cordeiro, que dava a impressão que estava morto, mas agora estava vivo, e este pega o livro que tem a salvação, os salvos escritos, e abre. Interessante, o Deus soberano e o leão da tribo, o cordeiro de Deus, Jesus Cristo, que é quem salva, na mesma sala. O Deus soberano e Jesus o Salvador. E diz o texto que ele continua olhando e na visão dele, desse Deus soberano e desse Jesus que salva, os homens que estão ali seguram um incenso. E a fumaça que sai do incenso, o texto faz uma pausa e uma explicação. São as orações dos justos. Que coisa! Olha o que ele compara à oração. A sala aonde o soberano reina e aonde o Salvador abre o livro da salvação é encharcada, é inundada pelas orações dos justos. O cheiro daquela sala são as orações dos justos. Deus está reinando soberano junto com Jesus, o Salvador, num ambiente que é inundado pela oração dos justos. Eu quero que os homens orem em todo lugar, porque a oração entra no ambiente que Deus é soberano, entra no ambiente onde Jesus é o Salvador. Eu contei isso essa semana para as mulheres, mas muita gente não ouviu, e eu queria repetir essa história. Seu Antônio faleceu, parceiro de jornada, responsável pela formação dessa igreja. Você foi, sem dúvida nenhuma, empaquetado pela vida do seu Antônio, porque todas as vezes que você chegava na igreja, aquelas fileiras milimetricamente arrumadas, alinhadas, o salão limpo, tem muito a ver com o movimento do seu Antônio, que há 15 anos trabalhou com a gente. Seu Antônio, hoje, está na presença do nosso Deus. Eu fui fazer uma visita para a mãe dele e ela me contou uma história que mexeu muito comigo. Ela disse que o seu Antônio, ele teve muito problema com bebida. Ele levantava de manhã, tomava banho, ele saía cheiroso, mas depois do emprego ele ia para o bar e ali bebia para caramba e começou a ter problema com bebida. E disse que ele voltava para casa cheirando bebida, o cheiro não era gostoso, pelo contrário, ela não gostava, ela tinha raiva, ódio daquele cheiro. E ela começou a orar pelo filho. E ela orava muito pelo filho. E ele saía cheiroso e voltava cheirando aquele cheiro de morte. E teve um dia que ele saiu de manhã e à noite, quando ele voltou, ele estava cheiroso ainda. E ela falou assim, filho, o que foi que aconteceu? E ela orando por ele constantemente. Ele disse, mãe, hoje eu saí de casa e eu não estava muito bem. E eu fui na igreja que a senhora frequenta. E ali eu conheci a Jesus Cristo. E a minha vida vai ser diferente daqui para frente. E ela diz que ele nunca mais bebeu como bebia antes. Que a vida dele foi transformada de fato. E ela diz, meu filho morreu trabalhando na casa do Senhor. Uma mãe que orou, orou, orou pelo seu filho. Eu quero que os homens orem em todo lugar. É mandatório, é decreto real que um homem de Deus seja um homem de oração, porque a oração, ela entra no, na esfera, no ambiente onde Deus é soberano e Jesus é Salvador. Portanto, o desafio para mim e para você como homens de Deus é que sejamos homens de oração de fato. O segundo movimento do texto é que diz, eu quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas. Se no primeiro momento nós temos que ser a voz, no segundo momento nós temos que ser o padrão, levantando mãos santas. Mãos santas não são mãos limpas, que passou álcool gel e agora eu posso orar ou adorar levantando mãos santas. Mas a santidade tem a ver com tudo o que promove vida. E você lembra que o que promove a morte? O que promove a morte é pecado. Tiago é muito, muito claro no seu livro, na carta que ele escreve, dizendo que os maus desejos, os intentos do coração, eles geram o pecado e o pecado, por sua vez, a morte. Ou seja, todo pecado gera morte. Todo pecado gera morte. Portanto, quando o texto está dizendo vocês têm que levantar mãos santas, o que ele está dizendo é vocês têm que levantar mãos que não são propagadoras ou aquelas que praticam o pecado, porque o pecado gera morte. Vocês têm que levantar mãos santas porque a santidade promove vida. Vocês têm que dispersar, espalhar, distribuir vida. Essa é a responsabilidade dos homens. Na verdade, este é um decreto que eu dou aos homens. Vocês devem ser aqueles que levantam mãos santas, que estão promovendo vida. Interessante, tem uma música que é do tempo da onça, é uma balada que diz Love's in the air, everywhere I look around. Não vou cantar porque você vai sair correndo, mas eu tenho certeza que você que é da minha época já está com essa música na cabeça. Essa música diz que o amor está no ar, para onde quer que eu olhe, eu estou vendo esse amor no ar. Nós estamos vivendo tempos extremamente diferentes, que o que está no ar não é o amor, mas um vírus letal, que se entra na pessoa, ele tem grandes chances de levar à morte. Que o que está no ar não é algo que é bacana como o amor, pelo contrário, o que está no ar é algo que a gente precisa proteger, porque se eu deixo ele entrar em mim, eu posso morrer. Mas eu também posso transmitir a morte. E por causa disso, a gente adquire padrões diferentes, práticas diferentes. Eu tenho que usar máscara, porque assim eu evito de ser contaminado, e se eu tiver contaminado, eu evito de passar para frente. Eu tenho que passar álcool gel nas mãos, porque assim eu evito de transmitir a morte para as outras pessoas. Eu tenho que manter um distanciamento social. Eu tenho que ser responsável nesse sentido. E eu acho bacana porque este movimento que nós estamos vivendo com o Covid e toda essa prática de usar máscara, álcool, gel, nos ilustra muito o que é santidade. Porque a santidade é adquirir um padrão diferente do que eu vivia antes, um padrão que promovia a morte, e agora eu não promovo a morte, pelo contrário, eu promovo a vida. Por isso eu uso máscara, por isso eu passo álcool gel, por isso eu mantenho uma distância segura para que eu seja protegido e para que o outro seja protegido, para que a vida seja preservada, porque santidade é promoção de vida. O pecado é promoção de morte. Eu quero que os homens levantem mãos santas, mãos que promovem vida, que sejam o padrão para os filhos, que sejam o padrão para as esposas, que sejam o padrão para os colegas de trabalho, que sejam o padrão para os integrantes do pequeno grupo. Eu quero que os homens, é mandatário, é decreto, que os homens sejam o padrão de santidade, que levantem mãos santas. Que eles olhem para nós e enxerguem Jesus Cristo. Que sejamos o espelho, os promotores da vida, os que são detentores do padrão de fato cristão. Gosto do Jaime Kemp, porque ele diz que a nossa responsabilidade é transmitir um padrão fundamentado em valores cristãos, em valores morais e em valores sociais. Ou seja, como é que um cristão tem que ser? Como é a relação desse cristão com Deus? O que de fato promove salvação? Porque isso é vida. Valores morais têm a ver como é que eu pratico o cristianismo? Como é que eu vivo o cristianismo? Como é que eu me posiciono como um cristão de fato? E valores sociais é como é que um cristão se relaciona com o outro? Como é que esse padrão cristão, moral e social estão interligados entre si e eles sendo vividos e cumpridos de acordo com a sã doutrina que Paulo tanto se preocupava que fosse preservada, este padrão promova vida. Por isso, homem de Deus, você tem sido um homem de oração? Você tem sido um homem que aonde você está, seja na sua casa, seja no seu grupo pequeno, seja na sua igreja, seja no seu trabalho, você tem promovido vida? Esse é o grande desafio, é o alerta que Paulo está nos dando. É mandatório, não é opcional. O homem de Deus viverá assim. Esse é o conselho de um pai para um filho. Quando a gente olha para esse padrão santo, o texto continua dizendo sem ira. Sem ira. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira. E a Bíblia é muito clara a respeito de um perigoso inimigo espiritual, de uma família, de um PG, de uma empresa, de uma igreja. Vou ler para você o texto de Efésios 4. Versos 26 e 27. E vou ler na versão da mensagem do Eugene Peterson, que é bem interessante. Ele diz: é normal ficar com raiva. É claro que todos sentem raiva, mas não alimentem a vingança no coração. Não deixem que a raiva domine muito tempo. Resolvam o problema antes de dormir. Não deem mole para o diabo. Não deixem que ele prejudique a vida de vocês. Bacana o texto, porque de uma certa forma ele nos torna bem humanos. Ele diz, é normal ficar com raiva, e é claro que todos sentem raiva. Qualquer ser humano na face da terra, seja ele o mais piedoso, ou seja ele o mais perverso, não importa, ele sente raiva, é normal. Mas ele traz um alerta maior. Ele mostra nesse texto que a minha relação com a raiva, com a ira, se não for compreendida como tem que ser tratada por mim, e é mandatório que eu trate dessa forma, eu estou abrindo as portas para o inimigo, que é o diabo. Como é que o diabo entra no quarto do seu filho? Como é que o diabo invade o quarto do casal à noite? A resposta é quando vocês vão para a cama, irados. Quando vocês vão deitar sob a ira, que o cobertor que os cobre é a raiva, o ódio, a ira. Se você vai para a cama irado, noite após noite, e o teu filho te vê deitado lá, sem promover reconciliação, o que eu quero que você saiba é que uma porta enorme está sendo aberta para que o diabo entre na sua família e possa fazer estragos que durem dias, semanas, meses ou mesmo anos. Veja bem, O texto diz que é normal ficar com raiva e que todos sentem raiva. O que não é normal é quando o pontual se torna crônico e dia após dia eu não trato o meu coração, eu não promovo reconciliação. Pelo contrário, eu vou mantendo a ira, a ira, a ira, a ira, a ira. Tem muita gente que acha que o diabo vem para a família por trabalhos externos. Fizeram algo contra mim e o diabo estava invadindo a minha família. Fizeram algo contra a minha família, um trabalho, uma prece, uma reza, uma oração, um desejo. Intentaram o mal e porque estes caras intentaram, a minha família está debaixo de ferrada ataque demoníaco. O que Paulo está ensinando a Timóteo é que o que abre a porta para o diabo tripudiar dentro da minha família não tem nada a ver com o externo, mas tem a ver com não tratar as relações dentro da própria família. É ir deitar em birra, brigado, irado e tornar este o próprio padrão, não ser um reconciliador, não promover unidade, não trazer os corações juntos. E esta é uma exortação ao pai da família, aos homens. Eu quero, é mandatório, é decreto que os homens vivam sem ira. É decreto, é ordem. Se o pai não promove essa reconciliação, a casa está aberta ao diabo. Se o homem da casa não promove essa reconciliação, a casa está aberta ao diabo. Porque o que acontece dentro da minha casa não vieram por permissões exteriores, mas vieram porque o meu interior está validando a ação do diabo dentro da minha família. Quero contar um testemunho que provavelmente eu já contei aqui, mas como eu estou ficando velho, eu vou repetir as histórias e vocês vão ter que me aguentar de qualquer jeito. A velhice faz isso, o velho repete as histórias. Mas eu quero ilustrar com algo que aconteceu comigo assim que o meu filho Pedro nasceu. Eu lembro que, dormindo, eu tinha um sonho que eu lutava contra o diabo. Eu estava numa sala bem escura e tinha um holofote, no meio do holofote, assim, no salão, iluminava a mim e o diabo chegava. E nós dois saímos no murro, mas era uma pancadaria, era um UFC espiritual mesmo, sabe? Pá, 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 sempre, 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 sempre. E eu acordava com o Pedro, desesperado, ele era nenezinho, gritando no berço do quarto dele. Mas um grito de pavor. E foi assim semana após semana, após semana, após semana. Até que eu lembro de uma vez que nessa luta eu perguntei para o diabo qual era o seu nome. E o diabo disse, meu nome é Inveja. E na hora que eu acordei, o Pedro gritava do outro lado para caramba. E a gente ia lá, acudia. Mas eu fiquei com aquela história na cabeça, eu procurei minha mãe. Falei, mãe, eu acho que alguém está com inveja de mim. Ela falou, por quê, meu filho? Assim, porque eu tenho tido um sonho assim, onde eu me encontro lutando com o diabo. E aí eu acordo e o Pedro está desesperado, chorando. É algo sobrenatural, é algo aterrorizante mesmo. E o diabo está invadindo a minha família porque alguém está com inveja de mim. Eu lembro que no alto da sabedoria dela, uma mulher de Deus virou para mim e disse, engraçado. Eu não vejo uma passagem na Bíblia que ações externas dos outros invadam a família, permitindo que o diabo invada a família. Mas é sempre um movimento interno do coração que abre portas para o diabo tripudiar. Eu não acho que os outros estão com inveja, mas eu acho que você está com inveja e está dando lugar ao diabo. E eu tive que fazer uma análise aquele dia. Eu, de fato, tinha uma situação que eu enfrentava dessa forma, com essa marca. Eu não estava tratando aquilo. E eu abri as portas para o diabo entrar na minha família. Eu não estava sendo um homem de Deus. Por isso, o levantar mãos santas não é só aquele que pratica as coisas, mas o seu coração está tratado diante de Deus. E ele não permite que ele se deite com a ira sem que haja reconciliação dentro de casa, porque aquilo vai dar oportunidade, permissão para o diabo entrar dentro da família e trazer marcas diárias semanais, mensais ou quem sabe até anos de marcas, de perdas, de tragédias, porque eu não tratei o meu coração diante de Deus. E o texto continua dizendo sem ira e sem discussões. O segundo passo é quando eu trato o meu coração não permitindo dar esse espaço ao diabo, é que eu vou vencer a ira, não deixando de sentir ira, porque a Bíblia diz que é normal, Paulo ensina que é normal, mas tratando os relacionamentos, ele diz, sem discussões. É mandatário que não haja discussão. É mandatário que você, homem de Deus, não discuta, não promova briga, não promova intriga, não gere afastamento, pelo contrário, você tem que tratar esse afastamento. Veja bem, aqui uma das palavras aos homens é que Paulo está dizendo, é mandatário, sem discussão, é decreto, sem discussão, ou seja, o movimento de reconciliação tem que partir sempre do homem. Gente, não está dando certo. Vamos procurar ajuda. Gente, não está dando certo. Vamos trazer alguém para nos reconciliar. Gente, não está dando certo. A gente precisa quebrar esse padrão. Não dá para continuar dessa forma. A gente está abrindo as portas para o diabo entrar na nossa casa. Vamos acabar com a ira. Vamos promover reconciliação. Vamos encerrar com essa discussão. Vamos pôr um ponto final nessa história toda. Vamos deixar Deus reinar na nossa família. Vamos deixar o amor de Deus ser canal nos nossos corações. Vamos distribuir da paz. Vamos trazer alegria para dentro de casa, porque não dá para a gente permanecer nessa condição onde as discussões e a ira, elas imperam no nosso lar. Tem que acabar com isso. Tem que parar com isso. E começa parando por mim, que sou um homem de Deus. O meu movimento é de promover reconciliação. Portanto, eu não posso mirar, na verdade até posso, mas eu tenho que tratar a ira promovendo reconciliação. Eu não vou dizer que eu não vou mirar. É comum, é normal, mas a ira tem que acabar e o que tem que aparecer, surgir, são as reconciliações, sem discussão. Falem na mesma unidade, conversem no mesmo conteúdo, se entendam, parem com essas discussões. O conselho de Paulo, ao fim da sua vida, para um jovem que ele considerou seu filho, filho amado e fiel, verdadeiro filho na fé. Você tem se portado como um filho ao lado do Pai, no trabalho árduo pelo Evangelho. Eu sou o seu Pai, eu tenho você como meu filho. Diz, o que eu quero que você entenda é que os homens é obrigação, é mandatário, não é opção, é decreto. Terão que ser homens de oração. Terão que ser homens santos, o padrão de promoção de vida. Terão que ser homens que não darão lugar ao diabo. Por isso não vão permanecer na ira. Pelo contrário, terão que ser homens que, sem discussão, vão promover reconciliação. É isso que eu estou dizendo. Esse é o decreto dado. Que assim viva. Você que está me escutando, que é homem, baita desafio para a gente. Você que está me escutando e é homem, essa é a proposta de Deus para a nossa vida. Queria orar por você agora. Senhor Deus, tem misericórdia de nós, tem misericórdia de mim, Pai. Me ajuda a viver de acordo com este padrão, o padrão que o Senhor propõe. Tenho certeza absoluta que basta eu me dispor ao seu cuidado e na obediência ao Senhor, o Senhor vai fortalecendo o meu coração para que de fato eu viva de acordo com este padrão. Seja um homem de Deus que produz vida, cheio de oração, sem ira e promotor da reconciliação. Abençoa, querido Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, todos aqueles que estão ouvindo hoje. Abençoa com o amor de Deus, com a graça de Jesus e a comunhão e amizade do Espírito Santo de Deus. E é em nome de Jesus que eu oro. Amém. Deus abençoe sua vida. Um bom domingo. Feliz Dia dos Pais.
Quem sou eu para que o grande rei me receba assim? Me perdi e ele me encontrou, seu amor por mim, seu amor. Me resgatou, me purificou. Quando eu era um pecador, morreu por mim. Se morreu por mim, quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho.
Eu sou quem dizes que eu sou.
partir da semana que vem, nós não vamos encerrar a nossa celebração aqui. Nós vamos encerrar a nossa celebração numa sala do Zoom, na verdade, duas salas de Zoom. Uma para pedidos de oração. Se você quer orar, está precisando que alguém ore por você, a gente vai ter uma sala específica para oração. Uma outra sala para você tirar dúvidas a respeito da mensagem. Olha, não entendi muito bem, achei legal essas coisas. A gente vai ter uma outra sala só para um tira-dúvida, um bate-papo a respeito da mensagem. Isso a partir da semana que vem. Mas hoje a gente não encerra por aqui. Eu queria que você estivesse cantando. A gente vai terminar uma última música em adoração mesmo. É celebrando a Deus o desafio de poder ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, um jovem de Deus, uma criança de Deus. Porque Deus, ele continua sendo o Deus soberano, que reina o universo sobre o universo todo de uma sala, numa sala onde o próprio Cristo, o Salvador, está com ele. E as orações encharcam, a adoração encharca aquele ambiente. Por isso a gente tem total liberdade, total autonomia, total direito. Nós somos incentivados a entrar nessa sala. E eu queria que você agora colocasse isso no seu coração e terminasse esse domingo, essa celebração, cantando ao Senhor com toda a autoridade e liberdade que Deus te dá para fazer isso na presença dEle. Vamos já? Deus abençoe!
Posso o mundo ver brilhar a luz. tem poder pra salvar, tem poder pra salvar. Pra sempre, autor da salvação, Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar. Pra sempre, autor da salvação, Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Faça o mundo rebrilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Faça o mundo rebrilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Faça o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Faça o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor.